Parashá dessa semana é Parashat Vayishlach. Parashá começa contando sobre Yaakov voltando da casa de Lavan. Ele fica sabendo que Esav está vindo ao seu encontro com 400 homens. Logo, entende o Yaakov disso, que Esav não está vindo para a paz. E agora, o que fazer? E assim o Yaakov se prepara para três coisas. Ele reza para Deus. Ele manda presentes para o Esav. E ele se prepara para uma eventual guerra. Uma eventual luta. E depois a Torá conta os presentes que ele mandou, os animais, em vários grupos, para cada vez o Esav ficar, uau, mais um presente, mais um presente. Afinal das contas, o Yaakov fica sozinho. Ele está do outro lado de um rio e um homem vem e luta com ele até o amanhecer. Esse homem vê que ele não está conseguindo vencer o Yaakov e ele bate na sua coxa e deslocou. E assim o Yaakov fica ferido até o amanhecer. Quando sai o sol, Deus faz com que o sol cure Yaakov. E o Yaakov pergunta qual o seu nome, etc. E tem todo aqui um diálogo. E a Torá diz que por isso nós não podemos comer o Gid Hanashé, o nervo ciático do animal. Depois, a Torá conta o grande encontro. O grande encontro entre Yaakov e Esav, que eles conversam nesse momento. Qual é a reação que o Esav tem na hora de fato do encontro. Mas a Torá conta que o Yaakov seguiu a viagem e aí nós temos um episódio muito chateante onde a Diná, filha do Yaakov, é raptada e violentada pelo filho do chefe do pedaço e os filhos de Yaakov ficam revoltados com isso, tentam negociar, não conseguem tirar a Diná e o chefe local começa a negociar para nós podemos casar entre nós. Então os irmãos da Diná, os filhos do Yaakov, falam só uma coisa muito simples: se vocês fizerem Brit Milá, aí nós vamos poder nos juntarmos a vocês. E eles aproveitam o terceiro dia, onde está todo mundo fraco, e atacam a cidade inteira. Por quê? Porque afinal de contas, como eles depois falam, o que é isso? Isso que fizeram com a Diná, raptaram a Diná, violentaram a Diná, não queriam soltar a Diná. Então nós vamos para a força, se não tem outra forma. Pois a Torá conta a continuação da viagem do Yaakov para casa. Deus aparece e abençoa ele. Ele recebe um outro nome, Israel. E finalmente o final da Parashá conta toda a descendência do Esav, todos os seus reis e todos os seus generais ao longo de muitas e muitas gerações. Quero compartilhar com vocês de um pensamento muito interessante que traz o Rav Jonathan Zaks, que foi rabino da Inglaterra. Tem uma passagem aqui na Parashá onde a Torá conta que Yaakov ficou sozinho. E um homem lutou contra ele até o amanhecer. Ele viu que não conseguia vencer. E ele então feriu a sua perna. Rashi traz aqui as palavras do Midrash, que esse era o anjo do Esav. O Rashbam. Rashbam, que era neto do Rashi. O Rashbam tem um comentário aqui, como em muitos outros lugares, que ele discorda um pouco do seu avô. E o Rashbam tenta ser um pouco mais simples. Ele tenta enxergar o que está escrito aqui nesses versículos, fazendo uma análise mais simples. Diz o Rashbam que nós temos que comparar alguns casos diferentes que têm um ponto em comum. Nós encontramos na Torá alguns lugares onde pessoas que estão caminhando são impedidas de continuarem. E nós temos que entender por que isso. Qual o primeiro caso? O primeiro caso aqui, Jacob, que fica de noite ali, sozinho, e um anjo vem lutar contra ele. O segundo caso que nós encontramos é com Moshe. Moshe está indo para o Egito e ele também é confrontado por um anjo que tenta, inclusive, engoli-lo. E um terceiro caso que nós encontramos é o famoso caso do Yonah. Yonah também está indo, ele acaba sendo jogado no mar e engolido por um peixe. Qual o ponto em comum entre esses eventos? Diz o Rashbam, Yonah vai nos trazer à luz. Yonah está fugindo. Yonah tem uma missão. Ele tem que ir falar uma profecia em Nínive, que eram inimigos dos judeus. E o Yonah quer fugir disso. E Deus impede a fuga. Moshe Rabbeinu tem uma discussão durante uma semana com Deus, dizendo que quem sou eu para ir lá falar com o faraó, para tirar o povo do Egito? De jeito nenhum, dá para o Aaron, dá para outra pessoa, quem sou eu? E Deus impede a fuga de Moshe. Jacob Avinu está agora para se encontrar e se confrontar com Esav. E naqueles últimos minutos, naquela última noite, o Jacob é encontrado sozinho. Ele está tentando fugir. Ele está tentando escapar. Escapar desse confronto. E Deus manda um Ish, um homem, um anjo, para impedir a fuga do Jacob. E esse homem vê que não está conseguindo impedir a fuga, então ele acaba ferindo Jacob. E impedindo dessa forma que Jacob fugisse. Nós temos aqui então três grandes personalidades: Jacob, Moshe e Yonah. E os três, teoricamente, estão tentando fugir de uma realidade, fugir de um confronto, fugir de algo. De algo que eles tinham medo. Qual é o medo? Medo de covardia? Não. Eles não têm medo por covardia. Não é isso. Afinal de contas, nós vemos, por exemplo, com o Moshe. Moshe está demonstrando muito claramente, em toda a discussão com Deus, que o Moshe sabe onde ele se encontra, Moshe sabe qual o seu nível, mas Moshe fala, eu não estou nesse nível todo, para tudo isso você está querendo me pôr nas costas. É uma responsabilidade muito grande falar agora com o faraó. O futuro do povo está na minha mão. É uma responsabilidade muito grande. Não estou preparado para isso. E Yonah não está preparado também para trazer essa profecia à cidade de Nínive. E Jacob Avinu também declara no começo da paraxá. E ele, quando reza para Deus, ele fala, Katonti mikol hachassadim mikol emet. Deus, sou pequeno para tanta bondade que você me faz. Eu não tenho todo esse nível, não tenho todo esse calibre. A responsabilidade desse encontro entre Jacob e Esav é muito grande. Naquele momento vai ser definido, designado o futuro da nação. Vai ser definido como vai ser o relacionamento futuro entre essas duas nações. Descendentes de Jacob, descendentes de Esav. algo muito pesado, uma responsabilidade muito grande. Sabe, medo e coragem não são autônomos. Medo é uma coisa necessária. Medo faz parte do ser humano. Medo é algo que não dá para impedir medo. Se uma pessoa passa por uma situação difícil, uma situação ameaçadora, vai ter medo. Não tem como não ter medo. Se não tiver medo é porque não é normal. Medo vai ter. Coragem significa ter medo, mas estar disposto a superar esse medo. Jacob está tentando fugir desta responsabilidade muito grande que foi depositada nas suas costas. Moshe a mesma coisa, Yoná a mesma coisa. E a Torá está nos ensinando que nós não podemos ter medo da grandeza. Nós não podemos ter medo de algo que nós somos capazes. Porque se Deus está colocando isso perante a pessoa, é porque a pessoa é capaz. Não é para fugir. Não é para escapar. Se Deus está te colocando um desafio, saiba que esse desafio está ali para te fazer crescer. Porque, afinal de contas, ninguém nasce sabendo tudo. Um professor não nasce sabendo ensinar. Ele vai aprendendo a ensinar conforme ele vai ensinando. Ninguém nasce sabendo como ser pais. Mas sendo pais, os pais vão aprendendo como ser pais. E assim com tudo na vida. Nós vamos nos aprimorando segundo o que nós fazemos. E por isso, se Deus coloca perante a pessoa um desafio, esse desafio na realidade é uma chance de crescer. E por conseguinte, não é para fugir. Deus tem fé na pessoa. E a pessoa também deve ter esta fé em si. Seguir, batalhar, lutar, enfrentar e crescer. Uma outra lição que nós temos no início da Parashá, quando Yaakov está voltando, ele manda a mensagem para o Esav dizendo: Im Lavan Garti. Estava morando com o Lavan até agora. E o Rashi traz as palavras do Midrash, que Tariag, Garti, a palavra Garti, morei, tem o valor numérico de Tariag, 613 mitzvot. Diga para ele, ele está mandando a mensagem. Diga ao Esav que eu morei com o Lavan, o perverso. Vetariag mitzvot chamarti, as 613 mitzvot eu guardei, quer dizer, eu cumpri aquilo que eu aprendi dos meus pais. Velolamati mi ma'asav harayim, eu não aprendi das suas más ações. Muitos comentaristas querem entender o que significa isso. Se você diz que você fez tudo aquilo que você aprendeu dos seus pais, você guardou aquilo que você aprendeu da Torá dos seus pais, então é óbvio que você não aprendeu das suas más ações. O que significa que você não aprendeu das más ações? Rav Mordechai Kamenetsky conta. Uma vez um sujeito pegou o seu carro, foi dirigindo para o Brooklyn, e sabe, para achar vaga, e ele finalmente encontra, para sua surpresa, uma vaga muito, muito grande. Tem assim, algumas vagas. Ele para o seu carro, aliviado, vai para o compromisso. Quando ele volta, ele tem a surpresa. Pararam já mais quatro carros onde tinha esse espaço para cinco carros. E o carro dele está travado. Ele entra no carro, vê que não tem como manobrar, não tem como sair. Ele fica dentro do carro, esperando chegar o dono do carro, ou da frente ou de trás, para ele desencostar e poder sair. Finalmente chega a pessoa do carro da frente, ele fica feliz, esse sujeito. Entra o motorista do carro da frente, em vez de tirar o carro do lugar, ele abre o jornal e fica lendo. Esse sujeito ficou irritado com a situação. Ele disse, pode ser que eu não agi da melhor forma. Mas ele apertou a buzina com toda a força. O sujeito do carro da frente ficou irritado. Abriu a porta, saiu. Veio até a janela do de trás. E começou, como se diz em português, soltar o verbo. Começou a falar, gritar. Esse sujeito de trás diz, eu em casa aprendi só íris. No inglês, de por aí, principalmente do rádio. As palavras que ele falou para cima de mim são palavras que não são permitidas no rádio. Ficou muito assustado com essa reação. O cara terminou de falar tudo o que tinha para falar, voltou, entrou no carro e puxou o carro para frente. Então puxou o carro para frente e de trás vê que tem um sticker, tem um colante, um adesivo no carro, da frente escrito, eu não falo Lashon Hará. Falo maledicências. O de trás ficou esquentado ao ver isso. Não pode ser. E ele foi até lá na frente, saiu do carro, foi até lá na frente, bateu na janela da frente e falou, escuta aqui, eu vi agora, você tem um colante atrás, você não fala Lashon Hará, como que você veio falar tudo isso que você falou pra cima de mim? E o do carro, o sujeito do carro, diz pra ele, eu não tô entendendo você, eu não falei nenhum Lashon Hará, não falei mal de ninguém. Diz o Mordechai Kamenetsky, é o que o Rav de Pshitsa dizia, que o Lavan podia inclusive estar andando com roupas de um rabino. O que isso significa? Isso significa que o Lavan tinha um comportamento não adequado, por mais que eventualmente ele se fantasiava de santo. Diz o Yaakov, eu cumpri e guardei tudo que tinha que ser feito. Mas mesmo assim, o sujeito pode dizer que ele toma todo o cuidado para não falar mal das pessoas. Mas na hora de falar com uma pessoa, falar de uma forma deselegante, usando palavras que não devem ser usadas, perdeu a proporção. Vem Yaakov e diz, eu estive na casa do Lavan, e não só que eu guardei tudo direito, eu não aprendi dos modos indevidos que o Lavan tinha. Enquanto nós temos que tomar cuidado para sermos íntegros em todos os aspectos, nós temos que ter uma conduta correta, uma conduta educada, uma conduta que se preze para uma pessoa temente a Deus.